Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Comunidade que nos acompanha, imprensa, Angélica, sejam todos bem-vindos nesta noite. Ata número 4/2019.
Sessão ordinária do dia 25/2/2019.
A ata está em discussão. A ata está em votação, aprovada por unanimidade. Informes da Presidência, ofício número 328/2019.
Comparecimento à Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor, conforme disposto no artigo 220 do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 69 do inciso 29 da Lei Orgânica Municipal, estaremos à disposição do Poder Legislativo no dia 25 de março de 2019. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa, RS.
Então, como anunciado pelo secretário vereador Matheus, o prefeito Ivan Zibete estará nesta casa no próximo dia 25, conforme previsão legal. É um dever do prefeito estar aqui e nós receberemos ele, então, próxima segunda-feira. Ofício número 360, também da Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamento de projetos de lei.
Convite painel convivendo com a síndrome de Down.
Promovido pela Câmara de Vereadores, através da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, acontece no dia 22 de março de 2019, às 19h30, no Auditório da Tramuntina.
Caminhada do Dia da Síndrome de Down.
Promovido pela Câmara de Vereadores, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e a PAI, saída da rua coberta até o palco dessa ação, onde deve ocorrer show da dupla vencedora do Festival da Canção 2018, Luiz Antônio Schaefer e Remoaldo Pavão.
Então, esses são dois eventos. Faço um convite especial aqui, promovidos pela Câmara de Vereadores, mas já de antemão tenho que agradecer a participação da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, que tomou a frente junto com a Denise, a Paula e a Josiane para organizar esse evento. A vereadora Lucilene, que está à frente mais desse tema. Vocês querem aproveitar a oportunidade de usar a tribuna? Perfeito. Então, reforço, sexta-feira o painel vai ser lá no Auditório da Tramontina, às 19h30. E nos domingo, esta caminhada, então. Todos os vereadores convidados, comunidade também, todos convidados. Indicação número 20/2019.
Que se proceda à manutenção geral das estradas de Santo Antônio de Santa Clara e Turino Baixo, com extrema urgência. Justificativa. Foi solicitado pelos moradores da comunidade que se proceda à patrulhagem e britagem das estradas de Santo Antônio de Santa Clara e Turino Baixo, com urgência, em virtude de que as mesmas se encontram em péssimas condições de trafegabilidade, podendo seu estado vir a causar acidentes. Inclusive, os moradores relatam problemas nos veículos causados pela má conservação das estradas. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação número 21/2019.
Que se faça um estudo de viabilidade para a implantação de um redutor de velocidade na rua Buarque de Macedo, nas proximidades do Clube Rio Branco, com a rua Amália Esfoja. Justificativa. Foi observado pelos pais moradores da região, preocupado com seus filhos que pegam um ônibus escolar na parada em frente ao posto do Guer, que os veículos trafegam em alta velocidade na rua Buarque de Macedo, pondo em risco a vida de crianças e pedestres que necessitam fazer essa travessia. Desta forma, um grupo de pais entrou em contato com o vereador Assolini para que a prefeitura, ciente de sua responsabilidade, providencie alguma forma de redução de velocidade de tráfego no trecho em questão. Aleph Assolini, vereador proponente.
Pedido de informações número 3/2019.
Vereador Everson Kirsch, acerca das obras e serviços executadas pelo Executivo Municipal que foram solicitadas pelos alunos participantes do programa Vereador por um Dia, realizado em novembro de 2018.
Essa proposição será discutida e votada posteriormente na ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Aleph, alguém mais? O vereador Miguel e o vereador Aleph. Por favor, vereador Aleph.
Presidente, primeiramente, desculpa pelo atraso aqui na sessão. Eu tive um outro compromisso e não consegui chegar a tempo. Mas pego a palavra no pequeno expediente para falar sobre uma indicação que eu fiz a respeito, e eu sempre faço, presidente, solicitando um estudo, como as outras vezes já fiz, para a implantação de algum redutor de velocidade naquele trecho da Buarque de Macedo, em frente ao Clube Rio Branco, em frente ao Posto Guerra. Ali tem um trecho muito extenso sem redução de velocidade. Os carros passam uma, obviamente com uma velocidade alta ali. Tem uma parada de ônibus, tem uma faixa de pedestres. E tem diversas crianças que pegam ônibus ali para ir para a escolinha. Então os pais me procuraram ali da rua Malis Foggia, também alguns da Buarque, solicitando que a prefeitura dê uma atenção, em alguma forma, de redução. Eu não estou pedindo quebra-mola especificamente, porque eu sei que aqui nós não temos conhecimento também, muitas vezes, para solicitar um quebra-mola. Nós temos lá um engenheiro de tráfego que pode fazer esse estudo e verificar a necessidade, mas que tenha algum redutor, alguma forma de reduzir a velocidade dos carros que ali trafegam, já que nós temos um grande grupo de pais preocupados com a segurança dos seus filhos. E também não só dos filhos, né? Qualquer pessoa que vá atravessar a rua ali, sendo uma faixa de segurança, deveria haver uma redução, sendo que só tem um quebra-mola depois em frente à padaria, uns 250 metros longe, e na parte de baixo não tem redução, só depois do trevo da Santa Luísa. Então, solicito ao Executivo, por meio dessa indicação, que faça um estudo para verificar a necessidade da implantação de um redutor de velocidade, presidente. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador. Vereador Miguel, por favor.
Sim, eu também quero, colega vereador, reforçar o seu pedido. Se você não sabe, o Denir Gedós entrou com uma indicação uma vez, o pessoal fizeram, ele tem baixo assinado, inclusive, foi protocolado na prefeitura. Então, quem sabe lá, com esse teu pedido, mas está tudo protocolado, o pessoal do posto de gasolina fizeram baixo assinado, tudo, o Kirsch pode, eu acho que já tem conhecimento, e eu entrei, eu acho que umas 3, 4 indicações já, pedido, para reforçar, porque estão preocupados, sim, com essa segurança ali, porque com a parada de ônibus, o posto de gasolina, o pessoal entrando e saindo ali, da rua Amália Esforja. Então, que se eu vou continuar na parte da Comissão do Trânsito, eu vou batalhar para ver se sai alguma coisa que nem lá em Desvio Machado. Em Desvio Machado demorou para sair. Se não tem outra solução, é o quebra-mola, porque eu sou o único redutor, porque eles vão botar um pardal, alguma coisa, como tem lajado, acho que vocês viram, lá funciona. Então, que implanta aqui em Carlos Barbosa para ter segurança também aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Temos o uso da tribuna, 3 vereadores inscritos. A primeira inscrita é a vereadora Lucilene. Então, vereadora, por favor.
Quero primeiramente cumprimentar o senhor presidente, todos os colegas vereadores, o público, a imprensa, o pessoal que está assistindo nós pelo Facebook. Quero dizer hoje aqui que para mim é um orgulho estar usando a tribuna para falar desse assunto. Então, como todo mundo sabe, em 2017 eu fiz a indicação para propor o Dia Municipal da Síndrome de Down. Foi para o Executivo, voltou para essa casa em forma de lei. E, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu movimentar este evento, este dia tão importante, e conseguimos organizar alguns eventos que serão realizados, então, agora, nessa semana. Então, dia 21 é o Dia Municipal da Síndrome de Down, conforme a Lei 3.401 de 2017. Então, serão realizados logo já no dia 21 com os pais da APAE e as professoras, enfim, vai ser um círculo de construção de paz com as famílias. Tudo isso também juntamente com a Jéssica, a secretária da Assistência Social. Na sexta-feira, então, vai ter o painel com o tema Convivendo com a Síndrome de Down, às 19h30, no Auditório da Tramontina. Vamos ter a participação de alguns painelistas, então vai ter o Carlos Eli, que é o pediatra, a Yasmine Rizardo, a terapeuta ocupacional, a Brenda Leides, a fonoaudióloga, teremos o depoimento de 2 mães, a Rita Salve e a Débora, e de duas crianças, então, de dois alunos da PAI, que é a Paloma Deitos, que todo mundo conhece, né, e o Antônio Kies. No domingo, então, vai ser a caminhada, que vai começar na Rua Coberta, até o palco da estação, às 15h30, com a participação da dupla vencedora do Festival da Canção, o Luiz Schaefer e o Renaldo Pavan, que vão encerrar esse grande evento com um show, então, no palco da estação. Eu quero já, desde já, agradecer, então, as pessoas que me ajudaram, né, nesse evento, agradecer os colegas, agradecer o Poder Executivo, agradecer o pessoal dessa casa, todo mundo me ajudando, todo mundo sempre prontamente à disposição, a Jéssica, a secretária da assistência, a diretora da APAI e as mães, que não mediram esforços para esse evento estar acontecendo também. Todas as reuniões que a gente faz, eu vejo um brilho nos olhos dela de satisfação dessas crianças, dessas pessoas especiais sendo lembradas. Convidar toda a comunidade barbosense a prestigiar esses eventos. E então, como eu digo, né, para algumas pessoas, que algumas pessoas sempre me questionam por que que eu gosto de ser política, mesmo estando no meio, às vezes, dessa reviravolta toda. E eu sempre digo que alguns projetos sociais a gente só consegue realizar estando no meio, estando na política. Então, para mim, é uma honra muito grande. Quero agradecer também a Miguelina Vecchio, vice-presidente nacional do PDT, ela que me doou, enfim, a arte, as camisetas, para todo o pessoal. Então, fazer esse agradecimento especial. E era isso, presidente. Então, deixar o convite, então, para todas as pessoas, os colegas, se puderem estar presentes, vai ser uma honra. Colega Rosália.
Sim, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos prestigia, nosso suplente de vereador, a imprensa, que é muito importante para nós, pessoal da casa, funcionários, quero dizer que esse tema é importante demais para o nosso município, é importante via Estado e país. Se nós pensarmos nas mães, pensarmos nessas crianças, o quanto é importante o trabalho que a vereadora vem fazendo, valorizando, lembrando que eles são normais e que eles estão no meio de nós e que nós temos que aprender a tratá-los igual, simplesmente isso. Às vezes dá a impressão para as pessoas que é tão difícil de tratar uma criança com síndrome e é tão fácil. É só tratar eles iguais, porque, na verdade, eles são iguais. Então, só tenho que parabenizar, agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar desse momento que tu estás nos proporcionando, a nós aqui da Câmara, a comunidade e ao município. Dizer que vou estar, sim, com certeza, tanto na sexta quanto no domingo, prestigiando. E dizer que é importante ter pessoas na política como você, que se preocupa com as pessoas que precisam de um amor a mais. E é muito bonito o teu trabalho. Obrigada pela a parte. Parabéns, vereadora Lucilene.
Muito obrigada, colega Rosália. Enio?
Sim, obrigado pela parte, Lucy. Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, à imprensa e ao público que está nos assistindo. Eu te parabenizo também pela iniciativa. Vai ser acredito que seja um ótimo evento para toda essa gurizada ali, de síndrome de Down. E me disponho a fazer a entrega do material, se assim tu precisar, nós estamos aí disponível para que eu possa entregar nos estabelecimentos onde eu passo todo o município. Se tu precisar do meu apoio, eu estarei te ajudando. Era isso.
Com certeza, desde já te agradeço, né? E lembrando que no domingo, na caminhada, a gente vai estar entregando esses folders também. E que depois eu até vou ler essa mensagem que eu achei muito bonita para encerrar. Presidente.
Obrigado, Lucilene. Eu só quero dizer que sou testemunho da testemunha do teu engajamento, da tua dedicação com essa causa, nesses 2 anos e pouco que estás aqui, a importância também da vereadora Lucilene para organizar esse evento. Todos nós sabemos das dificuldades que nós temos aqui na casa, os nossos funcionários se desdobram muitas vezes, mas foi importantíssimo também o apoio da Lucilene, que conseguiu organizar e seguramente vai ser um grande evento. Da mesma forma como foi o da última quarta-feira, que acredito que tenha sido bastante importante, os vereadores Lucilene, Rosália, vereador Denir estavam presentes. É importante o Poder Legislativo fazer sua parte, interagindo com a comunidade. Seguramente serão informações importantíssimas que serão levadas para familiares de pessoas com síndrome de Down, para os demais vereadores, para a comunidade em geral. Então, acredito, Lucilene, que diante da tua iniciativa, o Poder Legislativo vem fazendo a sua parte de forma correta. Então, quero já te cumprimentar pelo seu envolvimento, pelo engajamento nessa questão que é importantíssima. Obrigado, vereadora.
Obrigada, presidente. Então, eu quero encerrar lendo uma poesia que estará, então, no folder. Normal é ser diferente. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor, nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda ou magra. Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta, e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, e eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta, e é assim que deve ser. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lucilene. Próximo inscrito, vereador Denir, por favor.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, demais pessoas que nos acompanham aqui na sessão, funcionários da casa, também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Pedi para a Josiane colocar algumas fotos aí no telão, para a gente ir acompanhando. Eu venho à tribuna hoje para falar do projeto 124, que fala sobre a utilização de contêineres em nosso município, onde tem duas emendas, tem uma emenda minha sobre tamanho mínimo para habitação, e uma emenda do vereador Valmor, da vereadora Rosália, onde que só permite a utilização comercial. É um projeto muito simples, onde a gente buscou informações pelo Brasil, muitos municípios já utilizam esta maneira de residir, de morar. Você pode ver aí fotos de muitas e muitas moradias, diferentes construções, e então quero dizer que isso é natural já e está se expandindo pelo mundo. Nós temos aí hotéis aqui em Nova Petrópolis, temos um hotel no container, temos shopping na Argentina, tem condomínios espalhados pelo Brasil e em países do mundo, muitas casas, muitos empreendimentos já nesse tipo de sustentação. Além de ser sustentável, porque deixa de agredir, poluir o meio ambiente, do momento que o container deixa de ser utilizado, ele se torna uma moradia bonita, com pouca manutenção, e muito confortável, porque ele tem todo o isolamento térmico e acústico. Então, realmente, é interessante. E eu creio que o país que nós vivemos, o Brasil, nós temos que deixar as pessoas decidirem, essa é a minha opinião, aonde querem morar, como querem morar. Se querem morar num container, se querem morar numa casa, num apartamento, numa casa de 30 metros, num apartamento de 1.000 metros, uma casa de 5.000 metros. Eu acho que cada um tem que decidir dentro da sua condição financeira, principalmente, e do seu gosto. Nós, como legisladores do município, temos a oportunidade de deixar as pessoas decidirem ou nós decidirmos por elas e engessar o processo. Então, esse é o meu entendimento. Então, estou trazendo isto para vocês verem que é uma realidade que está se espalhando pelo mundo. E, como falei, vou ser repetitivo, muito sustentável, porque o meio ambiente agradece em não ficar lá um caixote de aço apodrecendo e largando detritos na natureza. O projeto é simples, ele obriga a ter os laudos negativos de presença de contaminações nos containers, tem que ter o laudo de tratamento antiferruginoso, o laudo de isolamento acústico e térmico, e ter projeto civil hidráulico e elétrico, aprovado pelo departamento competente. E atende às normas técnicas da ABNT no Brasil, onde que a legislação federal ela fala em norma de desempenho nas construções, mas não fala em medidas mínimas. Então, de acordo com o que você, tipo de mobiliário que você coloca lá dentro, você dá a norma de desempenho, você dá os espaços para circulação. Então, isso é muito natural. Não existe nenhuma lei que diz que um quarto tem que ter no mínimo 12 metros quadrados. Não tem. A legislação federal ela é muito, muito aberta nesse ponto. Ela diz sim que tem que ter a circulação dentro do ambiente. Só isso ela fala. Então essa é a norma de desempenho. E fala sim de várias situações, isolamento acústico, isolamento térmico, muitas coisas sim nesta linha. Tá? Então, hoje estou fazendo essa tribuna, trouxe essas fotos para a gente ver já muitas coisas. Aqui em Bento Gonçalves tem Madeiro, que tem um estabelecimento comercial, essa é uma residência, num container de 40 pés, 12 metros de comprimento, tem 30 metros quadrados. Aí é uma outra residência com um container maior e um menor em cima. Então, isso tudo são situações que podem ser montadas. Daqui um pouco alguém quer fazer a sua residência diferente, eu entendo que nós não podemos abortar isso, não podemos tirar esse direito do cidadão. Também estou trabalhando em algumas emendas e deixei para a PECAM averiguar e discutir, aonde também estou diminuindo o tamanho mínimo, sugerindo a diminuição do tamanho mínimo de apartamento, aonde que possibilite se fazer JK em Carlos Barbosa. O que é um JK? Um JK aonde que é um apartamento aberto, 25 metros quadrados, 22 metros quadrados, onde tem o banheiro fechado, somente o banheiro. O resto é tudo numa peça única, para uma pessoa, duas pessoas morar. Eu tenho meu filho hoje em Porto Alegre morando num JK, está estudando lá e está muito bem instalado. Muito bem instalado. Não dá para dizer que ele não tem qualidade de vida morando num JK, morando sozinho. Então eu quero dar esta possibilidade do cidadão barbosense poder decidir se ele quer morar sozinho, uma pessoa de idade, com dificuldade para limpar os ambientes, poder morar num ambiente pequeno, com qualidade de vida sim, com muita tranquilidade, e não ter que passar o dia limpando a sua casa num apartamento de 40, 50, 60 metros quadrados de área útil. Então, estou sugerindo esse estudo junto à PECAM, eles estão fazendo um estudo, não sei se eles vão avalizar, não vão avalizar, eu vou sentar e discutir com eles no futuro, mas vou levar a minha ideia, estou levando a minha ideia, eles estão estudando a possibilidade. E esse é os containers que estou trazendo também, mais uma possibilidade da população poder ter uma moradia diferente. Vereador Aleph, que a parte.
Sim, vereador Denir, obrigado pela parte. Só queria comentar um pouco, até em momento oportuno vou fazer uma tribuna referente aos containers, já que eu fiz algumas pesquisas, mas não concluí elas. Mas gostaria de poder, inclusive, fazer a defesa desse projeto. A verdade é que eu fico pensando, vereador, não especificamente na qualidade do container, o que ele deve ter ou não deve ter, já que o projeto diz que ele deveria seguir as normas, normas prévias para a moradia. Então, a gente já pressupõe que ele segue normas para a moradia. O que eu me pergunto, na verdade, quando se trata de um projeto desse tipo, quando se trata de uma permissão ou proibição, é se eu, enquanto vereador, eu tenho a prerrogativa, e sim, a gente tem a prerrogativa legal, mas quero dizer moral, para bloquear um projeto desses. Se a pessoa quer ter um container, quer fazer um projeto arquitetônico usando um container, quem sou eu, vereador, para dizer que ela não deve fazer, sabendo que no resto do mundo fazem? Quem tem Netflix aqui tem um, não lembro agora também, mas tem um seriado muito bom de arquitetura, sobre um dos melhores projetos do mundo. Dentre esses melhores projetos arquitetônicos, tem casas com containers. Basicamente, é um projeto altamente sustentável, que está utilizando e reutilizando recursos previamente que seriam descartáveis na natureza, né? Que não estão poluindo, que com toda certeza vão vir com mais questões sustentáveis junto deles, não é só a caixa especificamente. E enfim, mas eu me questiono mais nesse sentido, vereador, se nós temos tá certo? Se nós temos a prerrogativa de fazer isso, de proibir a pessoa fazer uma utilização de um material para construir a sua casa, né? Então, o que nós podemos fazer é definir normas, mas nós não podemos proibir uma pessoa de poder construir o seu lar com uma peça dessas, né? Eu vou falar em outro momento, acabou o tempo, obrigado.
Obrigado, vereador Aleph. Exatamente isso, né? É o que eu também penso, que nós temos essa prerrogativa de decidir o município. O município é decidido na Câmara de Vereadores, por nós vereadores, e o prefeito executa de acordo com as decisões que nós tomamos. Então nós podemos decidir sim em deixar a população escolher ou dizer não, você não vai morar nesta condição, só vai morar num apartamento maior, uma casa maior, que pode ter custar mais caro, pode ter outras interferências. Uma vantagem desse contêiner também, que se você quer levar ele para outro lugar, bota em cima de uma outra plataforma e instala em outro lugar. Então, quer dizer, você vai se mudar de município, você pode levar a sua casa para outro lugar. Então, também é uma vantagem. Realmente, ele é muito sustentável. Não estou falando aqui em custo, porque eu nem fui pesquisar quanto custa para montar um container desse. Nós estamos falando aqui em dar a oportunidade das pessoas decidirem se elas querem fazer um projeto com container, se elas querem morar em 30 metros, em 40, em 50, em 100 metros. Eu acredito que quanto menos a gente interferir na vida das pessoas, melhores elas vão viver. Nós temos que colocar as regras mínimas, sim, para viver em sociedade. É isso que eu entendo, é isso que eu defendo. Nós defendemos aqui há pouco tempo a diminuição de um imóvel para poder atingir uma classe de renda de até R$1.300, R$1.400 por mês, R$1.500 que seja. Então, quer dizer, nós temos essa demanda no município de gente que precisa de um apartamento menor, sim, e que hoje é 49 metros de área útil, que dá quase 60 metros de área total do imóvel. Falando em construção, isso dá em torno de R$200.000 um imóvel. Se tu trouxer para 30 metros, para uma pessoa morar sozinha, ela poderá, de repente, desembolsar 100, 120, eu não sei, 30, 40% a menos. Aí talvez viabilize e a gente consiga, talvez, resolver o problema de muitas pessoas que hoje moram em alguma moradia insalubre. Então, é isso que eu defendo e penso. E eu peço encarecidamente aos colegas que pensem e pensem muito na situação de quem tem menos ou de quem queira fazer um projeto diferente. Vereadora Rosália pediu a parte.
Sim, vereador Denir, muito obrigada pelo a parte. Eu realmente respeito a tua posição, mas não posso deixar de colocar a minha posição em relação a este projeto. Tem uma emenda na casa, que eu e o vereador Valmor fizemos. Para que esse projeto não seja eliminado, é verdade, é importante que os containers sejam ocupados, mas para fins comerciais. Nos últimos acontecimentos que aconteceram no estado e país, provou por A mais B. Eu acredito que eu não preciso nem falar muito aqui, que não é de qualidade morar em container, para moradia. Ano passado foi revisto o Código de Obras. Se moradia em container era tão importante e tão boa, por que o prefeito não mandou nenhum projeto para essa casa? E por que não consta no Código de Obras esse projeto, se foi tão discutido pela APECAM e os demais integrantes há um ano atrás? Situação socioeconômica, procurei tudo o que era possível, os valores. É muito mais caro do que pagar um apartamento em relação ao isolamento acústico, térmico, enfim, as necessidades que precisam para obter. Qualidade de vida para pessoas que precisam de auxílio, cadeira de roda, não tem espaço, não tem acessibilidade ao banheiro. Pessoa que mora sozinha, então eu concordo com o vereador de fazer o JK. Pessoa que mora sozinha, quem sabe nós vamos ter futuro uma cidade universitária e que precisa de apartamentos menores, assim como nós precisamos de apartamentos para Minha Casa Minha Vida num tamanho menor e que foi aprovado só para Minha Casa Minha Vida. Nós não podemos, eu como representante do povo, como PDT, que sempre preservou a qualidade de vida do nosso município, não posso ser a favor desse projeto e peço aos meus colegas que sejam a favor da nossa emenda. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Rosália. Eu não posso concordar com as tuas colocações, é o teu ponto de vista e a tua opinião, mas quero dizer que não falei aqui em preço. Não sei se vai custar mais barato ou mais caro. Eu estou falando em dar oportunidade para quem quer fazer um projeto diferente, um projeto arquitetônico diferente. E talvez, sim, se ele fizer pesquisa, buscar e construir, pode ser que até custe mais barato. Eu não fui pesquisar preço, eu estou colocando um projeto aonde que possibilita a moradia em container em Carlos Barbosa. Colocamos uma emenda onde dá uma medida mínima, que são 40 pés. Container de 40 pés, que ele tem 12 metros de comprimento, ele dá em torno de 30 metros quadrados. Que um JK em São Paulo hoje é 14 metros quadrados. 14 metros quadrados. E as pessoas moram, trabalham, estudam, moram. Porque o metro quadrado em São Paulo é muito caro. E se nós continuarmos engessando o nosso município da maneira que a gente está engessando, logo, logo será inviável um trabalhador comprar um imóvel. Os terrenos já é uma fortuna. Que dirá comprar um apartamento que parte de 200 e tantos mil, um apartamento de 50 metros quadrados. Então, nós temos que possibilitar ter todas as possibilidades de habitação. E a APECAM não rege nada sobre os containers, não é da legislação deles, não é da interferência deles. Eles falam em construções, eles são profissionais da área da construção civil. Vereador Valmor?
Sim, Denir, obrigado pelo aparte. Denir, respeito o teu ponto de vista, mas eu tenho a mesma opinião que a Rosária e eu tenho certeza que para meios comerciais, no momento, seria útil, até seria bom e daria para ser liberado. Por isso, eu peço aos vereadores também que pense bem e vote na nossa emenda. Porque, Denir, eu acredito que com o dinheiro que se compra um container, uma moradia de um container, que não vai oferecer todas essas coisas que está sendo apontada,
se constrói duas residências, duas casas, aí eu gostaria de saber se as empreiteiras quisessem começar a construir nas medidas de um container, poderia? A lei permite? Eu acredito que não.
Sim, vereador Valmor, eu falei no início que eu estou com emenda junto à PECAM para trazer para 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, para fazer JK em Carlos Barbosa. Então, creio que vai atender também a necessidade das construtoras. Estou discutindo com eles. E eles, sim, têm, pelo que eu entendo de muitos, têm interesse, sim, que você tenha a possibilidade de diminuir o tamanho das habitações. Nenhum momento falamos em valores de... do container. Falamos de dar a possibilidade, se alguém quiser construir ou quiser, melhor, usar um container como habitação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Próximo inscrito sou eu. Passo a presidência.
Receba, presidente.
Mais uma vez, então, boa noite a todos. Estava com saudade desse espaço. Eu julgo importantíssimo para trazer esses assuntos, Denir. Seja o Valmor tem razão, o Rosália tem razão, o vereador Denir, o A, o B. O importante é que os assuntos sejam discutidos, debatidos nessa casa. E acho que esse é o local ideal para tratar desses assuntos. E nós não vamos poder... Não vai demorar muito para fugir de uma discussão como essa de se reduzir ou não o tamanho de imóveis. É uma tendência que seguramente mais cedo ou mais tarde chegará também em Carlos Barbosa. Mas eu ia usar a tribuna também semana passada e me chamou muito a atenção as estradas do interior, as condições delas, e aqui os vereadores têm feito indicações, o vereador Valmor, o vereador Fábio comentou, eu comentei, e fui buscar informações... junto com o supervisor-geral de serviços, o Betão, Gilberto Baldasso, sobre algumas situações dessas estradas. Eu passei principalmente por umas que fiquei assustado com as condições de algumas estradas. Mas como eu referi aqui, não são todas, a gente não pode fazer uma tempestade em copo d'água, temos que trazer a real situação dela. E o Betão então me fez um apanhado, conversei bastante com ele. Então, alguns serviços que foram feitos do início de fevereiro até agora. Arco Verde, São Rafael, 5 Baixo, Trípoli, 5 Alto, São Sebastião, Santo Antônio de Castro, primeira sessão de Castro, 7 de Castro. Esse setor foi feito. Estão trabalhando agora perto da fábrica de ração lá em Santo Antônio de Castro, sentido linha Brasília. Também estava ruim, estão naquele local atualmente. A linha Vitória... A secundária, então, que é a final da Getúlio Vargas, e ali por perto, do Antifumo, essas estradas maiores foram feitas, recentemente, semana passada. Paraguaçu foi todo feito, Torino Baixo, que eu vi uma indicação aqui, foi feita, só falta a parte de cima da igreja que sai lá em Santa Clara Baixa, então esse trecho está sendo feito, a máquina está lá, vereador Valmor, mas foi feito. A sobra, a linha sobra foi feita. Do Forro Meco, que o vereador Everson fez uma indicação, estão trabalhando lá, e não é só a razão da festa que o vereador referiu, não sei se foi esse fim de semana ou vai ser o próximo lá. Então tem uma retroescavadeira, patrola, caminhão, estão roçando, estão limpando aquela estrada também lá no Forro Meco. Trago aqui as estradas no que nós definimos como em péssimas condições. De 3 de Paus à linha Miller, está ruim aquele trecho. A BR-470, da casa do Silvio Baldasso, até ali perto do campo do Torino, essa está horrível, não é péssima. Eu já referi, em 22 anos que eu estou em Carlos Barbosa, eu nunca vi uma estrada tão ruim, que nem aquele trecho tão ruim como está agora. Mas há a previsão de agora, nos próximos dias, também resolver esse trecho que foi, não sei o que aconteceu, mas está previsto para fazer. É um trecho de muita movimentação, tem muito caminhão ali que passa, e a estrada se deteriorou de tal forma que se perdeu o controle. Volto a frisar aqui, talvez com a liberação dessas saibreiras que está para ocorrer junto... A Secretaria do Meio Ambiente vai minimizar esses problemas, vão resolver. Eu já dou as partes, vamos. Tem a estrada do acesso ao Morro Macaco, também diz que está muito ruim, ali eu não passei. Então, aí as secundárias lá de Desvio Machado. As principais estão boas, as secundárias estão um pouco pior. Então, a Secretaria está trabalhando nesse sentido, identificou esses trechos ruins, estão trabalhando de todas as formas, agora sim que o tempo permitir, para resolver esses problemas que estão sérios. Não volto a afirmar, não sei o que ocorreu, alguns trechos realmente estavam muito ruins, estão sendo feitos. Então, com relação às estradas, é isso. Fico satisfeito que o governo está se movimentando para corrigir e não está querendo esconder, vereador Enio. Se está ruim, está aqui. O bilhete que me entregou em péssimas condições. Então, estão atentos para resolver o quanto antes. Com relação a estados, é isso, vereador Valmor, que é uma parte, e depois eu troco de assunto.
Obrigado, Barone, pela parte. Eu estive visitando, Barone, seguidamente eu visito o interior. Eu estive visitando Santo Antônio e Santa Clara, Torino Baixo, Torino. Então, tem algumas estradas que está péssimo, é horrível. Mas também encontrei locais muito bem, que foi feito há pouco. Realmente, as máquinas em alguns locais estão fazendo. Eu visitei também a Vitória, a Sete de Castro, primeira sessão de Castro, também sei que estão fazendo. Encontrei locais também horrível. Mas estão executando as obras. Eu gostaria também de tocar mais uma vez no assunto. Eu sei que foi combinado com o prefeito, com o vice-prefeito, é quanto à estrada que desce ali do Britador, o Morro, que quanto antes põe a mão ali, porque está horrível. A estrada também já não está mais muito boa. Então tem que dar uma passada ali de máquina, uma britagem, mas tem que fazer principalmente o Morro. Então eu deixo aqui o meu pedido, o meu alerta, novamente sobre o Morro ali do Britador. Seria isso, Barone.
Obrigado, Valmor. Esse trecho realmente do Britador, eu estive lá, não consegui subir, relatei esse problema para o prefeito. Está sendo feito, ou já está feito, um projeto para mudar o traçado da estrada, porque no atual traçado diz que não tem o que fazer. Nem pavimentando, parece que não tem condições de melhorar aquele trecho. Vereador Enio, depois vereador Miguel.
Sim, Garoni, obrigado pela parte. Realmente ali, por lado do Zio Machado, ali do Três de Paus, sábado eu estive em Salto Ventoso num evento, realmente daqui, que é de competência do nosso município, até a ponte lá, realmente a estrada está bastante danificada, eu pude passar por lá sábado, tem todas as pedras soltas e tá bem ruim mesmo a estrada para aquele lado lá. E lá para o lado de Arco Verde, em São Rafael, eu estive passando, fui para Coblenz no fim de semana e subi o morro lá, a estrada está boa para o lado lá. Mas aonde o governo está vendo, onde está difícil, que está ruim, realmente está ruim mesmo. E que bom que estão vendo que as estradas estão ruins. Então, se puder passar o quanto mais rápido possível, é melhor para que os munícipes possam trafegar normalmente. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador Enio. Vereador Miguel, por favor.
Sim, obrigado pela parte, Barone. Eu também quero reforçar suas colocações ali, onde é que vai para o Britador, que eu já falei também. Se numa dada de trajeto, não tem. O tempo da Davi Bambi, fiz reunião com o prefeito para calçar isso aí, vai ficar mais perigoso ainda, porque está em cima de um perral. Vocês vão ver lá. Ali não tem, se não tem um outro trajeto melhor, eu acho que tem que recuperar aquela do outro lado, né? Ali fica boa a rua, porque sempre descia, só recuperar aquela do outro lado já tem como subir e descer. E sobre as estradas, eu gostaria então que o senhor falasse para o coordenador ali, aquela estrada que entra ali nos Dalcim, na igreja do Dalcim, o cemitério ali, que vai sentido ao Paraguaçu. A roçada é patrolar e colocação de brita, porque está em péssimas condições. Aí eu já coloquei aqui nessa casa, que estava tudo em mato, e continua. Me passaram a mensagem hoje de novo, que ninguém foram lá no local. Então vieram aqui na prefeitura de novo, E já faz, disseram que era o mês de fevereiro, março, já temos no fim e ninguém foi até o local. Obrigado pela parte, presidente.
Obrigado, vereador. Outro assunto que eu trago aqui, que eu gosto muito de falar, é sobre política. Falei bastante antes das eleições e falamos muito sobre eleições. Acredito que foi importantíssimo o resultado dessas eleições últimas. Foi passada uma borracha na velha forma de fazer política. Os novos governos, tanto estaduais, o estadual como o federal, estão há quase 3 meses no cargo. Algumas breves análises podemos fazer. O governo de estado, o mesmo perfil do governo anterior, que do governador Sartori, está sentindo as dificuldades que antes era comentado. Pôde-se perceber que não é só simplesmente fluxo de caixa o problema do Rio Grande do Sul, não é só simplesmente tirar a bunda da cadeira que se resolveria os problemas. Então, tomara que a Assembleia Legislativa, com os nossos deputados, meu partido, entendam isso e não vão ser contrários ao que eram antes, quando estavam no governo. A ideologia tem que ser a mesma e nesse sentido tem que agir. Com relação ao governo federal, governo Bolsonaro, acredito que montou uma equipe muito bem composta, pessoas extremamente qualificadas, só que ele tem que deixar os outros governarem. Se os filhos deles continuarem nessa toada que estão fazendo cada dia um Twitter, botando polêmica, vai atrapalhar demais esse governo. Sem falar no próprio presidente também, que gosta de uma polêmica demais. Parece-me que não caiu a ficha agora, ele não está mais no Congresso brigando com os petistas, ele está no governo, ele tem que governar. Quero falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Todos, absolutamente todos os partidos falavam que a reforma era necessária. Se é justo ou não é, vereador Enio, não sei. Mas que é imprescindível, essa reforma é. E agora, nessa reforma que veio mais dura, o projeto de lei, ela vai refletir nos funcionários públicos de alto escalão, juízes vão ter que pagar muito mais do que pagava a contribuição, vai diminuir um pouquinho para o pequeno trabalhador assalariado. Políticos, sempre falavam que não entravam na reforma, vai entrar políticos na reforma, vai entrar militares, enfim. É uma série de ações dessa reforma da Previdência que tem que ser analisadas com profundidade. O que me deixa enojado, de certa forma, da política, é ver o jornal Zero Hora fez uma enquete lá, vários deputados, são favoráveis, outros favoráveis com ressalva, e o partido, que até anos atrás estavam no governo querendo fazer a reforma, são todos, absolutamente todos, contra. Contra por ser contra. Eles são contra o país, não são contra o projeto. Se está ruim a idade de 65 anos para algumas categorias, eu acho que está ruim, tem que diminuir, mas tem que trabalhar para tentar mudar isso. Não dá simplesmente ser contra tudo. E eu digo, eu vou dar meu exemplo de novo. Eu, Luciano Baroni, tenho 46 anos. Daqui 2 anos eu teria direito à minha aposentadoria. Salário integral. Com 48 anos eu estou aposentado, se não mudar. Pela mudança, fui atingido, vou ser atingido. Vou ter a idade mínima 55 anos. Policial civil, classe e categoria, tem uma aposentadoria especial, iria para 55 anos. É ruim para mim? Pode ser. Mas é justo eu me aposentar com o teto do meu salário com 48 anos de idade? Não quero ser demagogo, não quero ser nada. É só essa reflexão. Eu paguei praticamente 30 anos de contribuição. Vou pagar 30 anos quando chegar. Só que eu paguei lá com o meu salário inicial, no início de carreira, que era 5 vezes menor do que eu vou me aposentar. E é justo? Eu imagino, e se os vários que querem me matar, se não me matarem, eu vou viver até os 70, 80 anos. Então eu vou viver mais 30 anos com um salário bem tranquilo. É justo? Não sei. 65, eu acredito que nenhum policial teria condições de trabalhar até os 65 anos em razão do estado, o desgaste mental, psicológico que dá. Mas com 48, policial militar também assim, militares do exército também, essa reflexão tem que ser feita por todos os políticos, independente de cor partidária. É uma coisa, uma conta tão lógica que a gente, qualquer guri de quarta, quinta série vai entender que não se sustenta um sistema onde três trabalham e um ganha o teto. Cada os três que trabalham pagam 10% do salário. Não se mantém. Então é importante essa reforma. É óbvio que tem categorias, algumas categorias, que não tem condições de uma pessoa trabalhar até os 65 anos. Agora um médico, um advogado, várias outras profissões não têm condições até os 65 anos. Os juízes do STF não querem sair com 75, que são obrigados e não querem sair. Então essa reflexão, tomara que os deputados tenham amadurecimento suficiente para analisar isso. Óbvio que várias categorias não vão gostar, não tenha dúvida, mas algo tem que ser feito. Eu vou dar os apartes, que é o Denir, a Rosália, o Fábio, depois eu termino, concluo. Obrigado, vereador Denir.
Obrigado, Luciano. Vou começar falando sobre a segunda parte da tua tribuna. Eu lembro que na campanha o governador Eduardo Leite usou de algumas artimanhas para ganhar a eleição, e cada vez mais eu tenho que dizer que o governador Sartori, ele tinha razão quando ele dizia que não seria num passe de mágica a solução dos problemas do Estado, e sim cortar na carne de todos os gaúchos. E se a Assembleia Legislativa não tirar o plebiscito das privatizações, onde o governo poderá fazer a qualquer momento, ao menos tentar vender as empresas que estão sucateadas e dando prejuízo para o Estado, nós logo, logo estaremos sucumbindo. Eu ouvi alguma coisa do governador dizendo que ele tem dinheiro no orçamento para pagar 8 meses de salário esse ano. De 13, ele tem dinheiro para pagar 8 no orçamento do Estado. E ele dizia que ia botar em dia em um ano. Mas, enfim, no governo federal, as reformas são necessárias, não só a previdenciária, a reforma política, a reforma partidária, a reforma tributária, para esse país voltar a crescer. Esperamos que consiga, sim, e que o Congresso dê o aval para que faça tudo isso. Quanto às estradas do interior, todo início de ano sempre é o mesmo problema, né, vereador Luciano? Acredito que seja pelas férias, períodos de chuva, e aí vai até a metade do ano para poder colocar em dia as estradas. E o inverno vem e ainda ajuda a prejudicar. Creio que talvez tenha que se estudar uma nova fórmula de se fazer essa manutenção, para que não fique, principalmente as estradas geral, nesta situação que se encontra algumas. Muitas já foram feitas, todas serão feitas, mas ainda umas estão muito ruins. Mas é interessante os temas que você trouxe. E é isso, como você falou antes, aqui é o lugar de debater e de discutir. Muito obrigado.
Obrigado, Denir. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Importante os assuntos que o senhor trouxe à tribuna. E por estar lotada na Secretaria da Agricultura, tenho conhecimento muito em relação ao que vem acontecendo nas estradas. Como foi mencionado aqui, isso a nível município, estado e país, ninguém tem mágica. As estradas estão ruins, estão, mas nós precisamos de saibro. Vai ser liberado agora nos próximos dias, e sem saibreira, tem estradas que não adianta nem patrolar. Tu tem que patrolar, colocar saibro, colocar um material, porque não vai resolver. Nós precisamos também, isso é notório, está sendo feita uma organização, não tem como o subprefeito conseguir sem mão de obra humana. Nós precisamos, não tem mais ninguém na fila de concurso, nós precisamos é de funcionários. Os subprefeitos não conseguem patrolar porque não tem um estradinho, não se consegue fazer uma situação porque falta funcionários. Então, o tempo prejudicou, houve tempos no final do ano até falta de brita, às vezes uma máquina estragada. Enfim, nós estamos com 4 subprefeituras, o trabalho todo dividido. Então, a gente acabou dividindo também os maquinários e os funcionários. E com isso, talvez piorou. Temos que estruturar mais as subprefeituras e acredito que fazer um mutirão, agora que elas estão ruins, no que chegar, que liberar saibreiras e fazer parelho para liberar isso tudo. O meu tempo é curto, não vou conseguir falar a respeito de tudo, mas algo que o presidente mencionou aqui é de grande importância, é em relação ao que o governo do estado e o presidente vem fazendo. Eles têm que entender que hoje eles são governadores e presidentes. Eles não precisam mais chamar a atenção do povo para voto. Hoje eles precisam presidir e governar. Senão, nós é que vamos sofrer as consequências. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Rosália. Vereador Fábio, por favor.
Sim, presidente, colegas vereadores, demais público que nos assiste, boa noite a todos. Sobre a reforma da Previdência, é bem isso aí que tu comentou, Baroni. Eu vejo que em alguns aspectos, as pessoas elas pegam artigo tal, não concordam com aquele e discriminam todo o resto do projeto como ruim. Mas não, tem que se analisar, como tu mesmo comentou, pegar os pontos que A ou B consideram negativos ou positivos e trabalhar em cima deles para que no final o projeto seja a contento de todos. Sobre as eleições é aquela coisa. Às vezes nós não concordamos com o resultado delas, mas a maioria da população escolheu e considerou que o governo Sartori não foi bom nos últimos anos, colocou o Eduardo Leite agora. Até pegando o engajo da derrota do Sartori, é uma pena que o governo municipal esperou o governador Sartori perder a eleição para daí nomear alguém responsável pelas estradas. E o que me preocupa não são as estradas ruins, são as estradas ruins que são consertadas e mesmo assim a população reclama que elas não estão boas. Na linha 12, as últimas 2 vezes que patrolaram a estrada, o pessoal me contatou dizendo que estava ruim. Uma delas choveu posteriormente, pode ter tido esse problema da chuva, mas não pode acontecer isso. Ontem passei em Desvio Machado, está um caos aquela estrada. Então, é difícil a gente estar aqui toda semana debatendo estrada e sempre tentar arranjar desculpa de A ou B. As estradas estão ruins, felizmente o governo reconhece isso e vai tomar as medidas pertinentes para que elas sejam reestruturadas e readequadas. Mas o que me preocupa mesmo é quando a estrada é patrulhada e mesmo assim a população vem reclamando. Então, muito obrigado.
Obrigado. E eu entendo, vereador Fábio, mas é justamente o que a Rosália falou. Daqui a pouco, por falta desse material, não se tem, porque alguma coisa tem que estar ocorrendo, não é normal. Isso é recente agora, não era assim há anos anteriores. Daqui a pouco é por falta desse material da saibreira que não se consegue fazer uma melhora mais duradoura. E acredito que seja isso, mas não sei. Vereador Everson.
Obrigado, Baroni. Boa noite a ti, a todos os colegas vereadores, todos que prestigiam a nossa sessão. Quanto ao assunto estradas, realmente algumas estão sendo feitas, que bom, porque precisava muito, já foi muito debatido aqui na Câmara da necessidade, eu expus, todos os colegas expuseram também em várias situações que estavam terríveis, agora algumas começam a melhorar, que bom, mas precisamos ainda urgente concluir várias outras que estão ainda muito péssimas, como os colegas mesmo mencionaram. E vou seguir no sentido da colaboração do Douzan, que quando você vai fazer, tem que ter começo, meio e fim. Patrola, põe material, compacta, põe brita, deixa de acordo. Se for fazer pela metade, não adianta. Às vezes, só vai lá, só dá patrulhada e bota terra. Dá uma chuva, vira aquele barro e ninguém passa, fica atolado lá. É um perigo para o trânsito. Então, quando for fazer, faz bem feito. Essa é a minha opinião. Se não tem condições de botar brita, não tem saibro, nem começa, que vai só piorar a situação. Quanto ao governador, realmente, gradualmente, eu creio que vai melhorar. O Sartori tomou algumas medidas que já começaram a melhorar um pouquinho na época dele. O Eduardo tomará outras e fará outras reformas estruturais que precisam ser feitas. A gente tem que continuar confiando e acreditando que vai melhorar, mas não do dia para a noite, porque a situação é caótica, todos sabem que foi deixado dívidas e vai ter mais dívidas pela frente ainda, então vai demorar um pouco, mas a longo prazo eu creio que vai melhorar. E quanto ao INSS, realmente precisam sim de mudanças, Baroni, e elas vão doer para todos, doerão para o Aleph, para mim, para todos nós, para todos vocês, mas infelizmente elas são sim necessárias. O que a gente precisa é que seja uma regra justa e única, na minha opinião. Pode ser para agricultor, pode ser para vereador, pode ser para juiz, pode ser para policial, pode ser para bancário, pode ser para qualquer coisa. A idade e o tempo de contribuição devia ser igual para todos, no meu ponto de vista. Obrigado.
Obrigado, Everson. É anos, o vereador Nino fala que as saibeiras estão interditadas, mas é importante, essa discussão é importante. E para concluir, eu acho que o país vive numa crise de moralidade. Um dos Twitter do presidente ou do secretário, do ministro da Educação pedia para filmar alunos cantando o hino nacional. Foi um escândalo. Mas quando meninos, crianças eram filmados passando em mão em homens e mulheres nus, daquela dos artistas nojentos, não se falava nada. É uma crise de moralidade. Filmar criança cantando hino não pode. Só com autorização dos pais. Criança passando a mão, e vocês viram, naquela exposição pseudo-cultural, isso é normal. Então é uma crise moral que o país atravessa, que nós vamos enfrentar. Mas tenho certeza, para concluir, que os dois governos, tanto estadual quanto o governo federal, vão trazer melhores resultados para todos. Obrigado.
Devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Enio. Receba a presidência. Então, vamos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei da Câmara Municipal número 17/2019.
Estabelece revisão do vencimento aos servidores do Poder Legislativo e da Bolsa Auxílio e Vale Transporte de Estagiários e da outras providências.
Esse projeto, então, baixa para as comissões Justiça e Redação e Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei número 18/2019.
Institui o selo da Capital Nacional do Futsal.
Também baixa para a Comissão Justiça e Redação e Fiscalização e Controle e também para a Comissão de Educação e Cultura. Projeto de Lei número 19/2019.
Institui lembrança oficial do município.
Se baixa também Justiça e Redação, Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Todas essas três comissões. Projeto de Lei número 20/2019.
Inclui dispositivo na Lei número 1964, de 6 de abril de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e instituições de condomínio por unidade autônoma.
Então, ela baixa para a Comissão de Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 21/2019.
Autoriza firmar termo aditivo de convênio com a Emater RS, ASCAR.
Baixa para a Comissão de Justiça e Redação e também para a Comissão de Agricultura, Agroindústria e Pecuária. Projeto número 22/2019.
Cria cargos de provimento efetivo na categoria funcional agente administrativo.
Se baixa a Justiça e Redação e também Fiscalização e Controle Orçamentário. O projeto de lei da Câmara Municipal número 23.
Projeto da Câmara Municipal número 23, ou também 24 e 25. Todos abaixo pela mesma comissão, estabelece o 23, estabelece revisão de subsídio dos vereadores, do presidente, da Câmara de Vereadores, da verba de representação e de outras providências. O 24, estabelece revisão de subsídios do prefeito e vice-prefeito e da outras providências. 25, estabelece a revisão de subsídios dos secretários municipais e da outras providências.
Esses todos, o 23, 24 e 25, baixa então para as comissões Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Cabe aqui, senhores vereadores, fazer um breve comunicado. Esses três projetos e mais o 17, se os presidentes das comissões pudessem analisá-los para a gente poder votar na semana que vem, porque... Caso eles sejam aprovados e não forem na semana que vem, isso gerará uma folha complementar, gerará mais custo, mais trabalho para os funcionários dessa casa. Então, se puderem analisar no decorrer da semana, semana que vem colocaremos em votação. Quero salientar o índice de reajuste, senhoras e senhores que nos acompanham, a imprensa que está aqui presente, não a imprensa que assiste pelo Facebook, o índice é 7,62, doutora Paula, que está sendo concedido para vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, consequentemente o presidente da Câmara também, que tem ainda um adicional. Esses 7,62 são referentes ao ano de 2018. Mas tem que frisar aqui, e quem é sério divulga isso, que em 2018 deu deflação na presidência da vereadora Rosália. Não, essas categorias não tiveram absolutamente nada, porque deu deflação. No ano de 2017, o presidente Denir só pôde conceder o índice de 2 meses, que deu 0,30 ou 0, isso. Então foi perdido 10 meses. No ano de 2016, que era presidente Lourdes, que deu 12 ou 13% de inflação, não foi reajustado, não foi concedido absolutamente nada. Então, nos últimos 4 anos, esse poder legislativo, o prefeito, o vice, secretários, estão recebendo pela primeira vez 7,62. Do vice, isso, exatamente. O salário do vice não é aquilo que foi divulgado, é um outro valor, 12 mil e alguma coisa. Enfim, não precisamos esconder nada desse poder legislativo. Eu fico absolutamente tranquilo, com a consciência tranquila, porque o poder legislativo de Carlos Barbosa é um dos mais enxutos de toda a região, de todo o estado, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma Câmara de Vereadores com o porte de Carlos Barbosa tem 4 funcionários que tocam a casa. E não precisamos ter vergonha de se conceder um reajuste que todos os servidores também estão recebendo. Então, esses projetos, senhores vereadores, das comissões, se pudessem analisar no decorrer da semana, e não é para dizer, para nós receber antes, é simplesmente para não aumentar o trabalho para quem vai gerar folha, vai ter que gerar uma folha complementar. Então, eu peço o bom senso dos vereadores.
Presidente, questão de ordem, só para título de informação. 2016, o reajuste foi 12 e alguma coisa dos servidores. E foi não parcelado. Teve nada para vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito. Aí, em 2017, deu 5,38 foi o reajuste por servidores. E prefeito, vice-secretários e vereadores foi 0,72. E o ano passado, na presidência da vereadora Rosália, não teve nada de reajuste. E os servidores, teve alguma coisa, vereadora? A senhora não teve nada também. Então, quer dizer, é a primeira vez, realmente, 7,62 mais 0,72 de 2017. Só que estamos aí praticamente com 17, 18% defasado em relação ao que teria que realmente ser os subsídios do prefeito, vice, principalmente dos secretários, que estão muito defasados, e eu defendo que o secretário tem que chegar muito próximo do vice-prefeito, que a função do secretário é importantíssima. Então, eu defendo isso, que o secretário municipal tem que ter um subsídio muito parecido com o do vice-prefeito. Então, presidente, só para ilustrar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, desta forma, então, eu peço encarecidamente o entendimento dos senhores vereadores. Temos o pedido de informação número 3/2019. Vereador Matheus, por favor.
Vereador Everton Kirsch. Pedindo informação acerca das obras e serviços executadas pelo Poder pelo Executivo Municipal que foram solicitadas pelos alunos participantes do programa Vereador por um Dia, realizado em novembro de 2018. 1. Quantas indicações foram efetivadas no que se refere aos pedidos em encaminhamentos feitos pelos alunos participantes do programa Vereador por um Dia, realizado no mês de novembro de 2018. Justificativa. O pedido de informação tem como objetivo ter conhecimento do atendimento ou não das demandas apresentadas pelos alunos participantes do programa Vereador por um Dia, realizado no ano de 2018. Assim sendo, conto com a aprovação do nobre ediz para aprovação deste. Everton Kirsch, vereador proponente.
Vereador, deseja se manifestar sobre o pedido?
Sim. No ano passado, em meados de novembro, estiveram na Câmara de Vereadores algumas crianças, alguns jovens de escolas municipais, escolas estaduais, a PAI, e todos esses jovens participaram de um programa chamado Vereador por um Dia, onde eles se sentiram vereadores, encaminharam as demandas de suas comunidades, de seus bairros, suas localidades, as suas necessidades, as escolas que estudam, e assim por diante. E cada um de nós tinha uma criança, alguns vereadores tinham até mais de uma, só que a gente agora, após 4, 5, 6 meses da realização daquela sessão, temos questionamentos de por que as coisas que encaminharam lá atrás não acontecem. Eu costumo falar, isso é muito normal para nós. Só que para os jovens, para as crianças, é muito desestimulante. Eles foram atrás, ouviram nos seus grupos de escola, nas suas localidades, as demandas do que tinha que ser feito, e agora a gente não enxerga as melhorias. Então, se temos um programa Vereador por um Dia para estimular as crianças a participar do setor público, da Câmara de Vereadores, de interagir com a comunidade, nós temos que, no mínimo, ouvi-las. Senão não adianta nada a gente só criar no papel para tirar uma foto e ser bonito, mas se as coisas não acontecem. Então, estou aqui pedindo para a Prefeitura o que tem sido feito desses trabalhos que solicitaram, que é impossível que dê 50, 60 indicações que foram feitas aqui, tão pouco tenha sido feito. E tinham coisas muito simples para fazer. Tinha lugares que era limpar um bueiro, arrumar uma estrada, coisas às vezes... Eu lembro que a minha vereadora, pelo menos, tinha que consertar a cerca da escola que ela estudava, que estava aberta, limpar o pátio, cortar a grama, coisas assim muito simples. Na escola que ela estudava, lá em Santa Luísa, os computadores, desde antes de novembro do ano passado, estavam com vírus. Alguns notebooks não funcionavam. Então eram coisas, às vezes, simples, que um técnico de informática podia lá resolver, tirar o vírus do computador, limpar a escola, trocar uma coisa simples, às vezes, e que não... poucas coisas avançaram. Então, eu quero que venha por escrito aqui da prefeitura para nós, uma resposta, para que a gente possa, senhores vereadores e senhoras vereadoras, dar uma resposta para esses jovens do que eles encaminharam, foi efetivamente feito ou não, e tomara que a prefeitura possa... boa parte daquelas demandas encaminhar e fazer, em definitivo, para melhorar a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. O pedido de informações está em discussão. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália. Vê alguém mais? Vereador Valmor. Vereador Enio. Vereador Everson. Alguém mais? Vereadora Rosália, então, por favor.
Sim, senhor presidente, é bem pertinente o pedido de informação do vereador Kirsch, mas por ser presidente no ano passado, quando nós criamos esse projeto, a mesa diretora criou esse projeto Vereador por um Dia, porque o vereador Mirim era um ano, era muito cansativo para as escolas, para os alunos, foi criado o projeto Vereador por um Dia exatamente por isso. Eu fico triste às vezes, porque o padrinho em si, na lei, era para reivindicar pelo afilhado, reivindicar pelo vereador. E o colega vai me desculpar, mas desde que as indicações foram feitas, em nenhum momento nessa casa eu vi um dos padrinhos reivindicar novamente a solicitação do seu afilhado, do seu vereador. Eu tive um retorno do Estado em relação à cancha, que era um dos pedidos da minha afilhada para ter uma cancha coberta lá em Torino, porque eles têm a quadra aberta. Recebi do Estado que quanto à cozinha não tem projeto por enquanto para ampliar, mas que a cancha eles vão fechar sim, vai ter projeto para fechar. Então passei essa demanda para a diretora da escola, passei a resposta, inclusive veio aqui para essa casa a resposta, passei para a diretora da escola e estava esperando um momento oportuno até para usar a tribuna para mencionar que tinha resposta disso e fui sempre atrás do Poder Executivo em relação às demandas que a minha afilhada solicitou. Acho bem importante que venha, mas ao mesmo tempo o projeto em si seria cada padrinho defender o seu afilhado, defender as demandas do seu afilhado. E eu, como presidente do passado, tenho que dar um puxãozinho de orelha, porque ninguém solicitou nada depois disso para o seu afiliado. Mas sou a favor do teu pedido, Kirsch. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Valmor.
Sim, senhor presidente. Até concordo em certas partes com você, Rosária, mas acredito que no momento que o vereador Mirim fez o pedido, deveria ser atendido. Mesmo que seu padrinho não venha novamente reivindicar. Mas, concordo, até seria bom que o padrinho desse uma força. Eu teve, como diz o Kirsch, coisas muito simples. Eu estou até esperando, eu cada pouco passo na frente do Carlos Barbosa. Eu era padrinho de uma menina ali do Carlos Barbosa e eu estou observando algo que ela pediu muito simples ali. Na rua, uma parada, e estou observando para ver se vai sair ou não vai sair. E eu estive conversando também com a vereadora Rosária, esperamos, né, Rosária, futuramente fazer, nós teríamos que não só um dia, como nós reunimos, tivemos reunido aqui com os vereadores Mirim, mas reunir novamente em algum local, num jantar entre os vereadores com seus afiliados, para que a gente até possa ver mais coisas junto a eles, o que, que eles necessitam, o que, que seus colégios, ou talvez também a gente ir até os colégios, conversar com eles, ver o que daria para fazer para ajudar os nossos afiliados. Mas muito bom, Kirsch, o seu pedido de informação.
Obrigado, vereador. Vereador Enio.
Sim, senhor presidente. Realmente, Kirsch, é oportuno e é verdade. Só que eu já estive na secretaria vendo da minha filha, do afiliado que eu estive. Tivemos êxito já no colégio São Roque, da Ponte Seca, que tinha todo aquele problema de esgoto. Levemos o secretário lá para mostrar, juntamente com a Eduarda e outro, e já foi concluído o serviço, já mandei para ela, já bati as fotos e já mandei para a Eduarda, que foi concluído. Então, para dizer que realmente o governo tá olhando essas indicações dos vereadores por um dia. Era isso.
Obrigado, vereador Enio. Vereador Everson.
Sim, só, não sei se eu me expressei mal, mas o projeto em si é muito bom e eu quero elogiar a mesa diretora. Quando encaminhou ele, fui amplamente favorável e continuo sendo favorável. Então, de forma alguma, o projeto é ruim, não é isso. O que eu estou cobrando é que tenhamos efetividade nele. Né? E fico feliz em algumas situações que o executivo, então, esteja fazendo, porém, eu queria que viesse por escrito isso, para demonstrar, para repassar para esses jovens o que foi feito, para que possamos assim, dar uma resposta e para que eles se entusiasmem a participar ainda mais. Então, o projeto tem méritos, é bom sim, mas precisamos de respostas, da efetividade, Rosália, para que o pessoal possa cada vez mais participar. Então, vindo por escrito para nós essas respostas do que foi feito, eu creio que todos nós vamos ter a ganhar e principalmente esses jovens vão se estimular ainda mais a querer participar da vida comunitária. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pedido de informação está em votação. Alguém justifica o voto? O pedido foi aprovado por unanimidade. Também considero que o projeto foi muito bom, vereador Rosália. Seguramente levou experiência para esses jovens. Nós também aprendemos. Esse ano está mantido esse programa, será feito novamente. E de certa forma os jovens também vão aprender a diferença entre os poderes. O poder legislativo indica, o poder executivo executa. Vivemos hoje numa que eu considero a questão do cobertor curto. A gente quer uma obra lá, ou algum novo serviço, mas seguramente logo ali a gente vai ter que deixar de fazer, atender um outro. Então, nesse sentido, é importante o movimento dos vereadores, é importante saber realmente também as indicações, como foi falado o vereador Enio, seguramente algumas foram feitas, mas que vem então a resposta com relação a esse pedido que foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Temos as explanações pessoais pela minha marcação aqui. Hoje começa com o vereador Aleph. Se inscreve, vereador. Não, vereador Kirsch. Só um minutinho que daí eu... Vereador Kirsch. Sim. Vereadora Lucilene. Sim. Vereador Matheus. Vereador Matheus, não. Vereador Enio? Não. Vereador Miguel? Sim. Vereador Denir? Não. Vereadora Rosália? Vereador Valmor? E vereador Fábio? Também. Então, por ordem, hoje, vereador Kirsch, por favor.
Sim, novamente, meu boa noite a todos que prestigiam a nossa sessão, que acompanham pelas redes sociais, a imprensa que divulga os nossos trabalhos. Preciso, primeiramente, já peço desculpas, que eu esqueci de mencionar antes, a Edenires Virtes e a Nery Giroto, que estiveram reunidas comigo, com a Rosália e com a Lucilene, antes da sessão de hoje, onde conversamos um pouquinho a respeito de uma doença chamada fibromialgia, que em sua grande, grande, grande maioria afeta muito mais mulheres que os homens. É uma doença que causa um desconforto, uma dor no corpo muito grande, e elas, como portadoras desse problema, e não é vergonha falar isso, que é uma coisa normal, acontece muito hoje em dia, né, trouxeram para nós um projeto que ocorre em outras cidades, com informações, com ideias a respeito dessa doença. Vamos agora tentar aprofundar essa ideia para ver se torna algo concreto para o futuro. Então, peço desculpas não ter mencionado a vocês antes, mas considerem-se cumprimentadas. Agradeço aos colegas vereadores também que aprovaram o pedido de informação a respeito do projeto Vereador por um Dia, onde solicitei, então, as demandas que foram atendidas, daquelas que foram lá atrás, em novembro, encaminhadas por aqueles jovens vereadores que vieram aqui participar da sessão da Câmara de Vereadores. E reforço aqui que é muito importante a gente incentivar esses jovens a participarem da política, e nada melhor do que dar uma resposta para eles. Porque se só encaminharmos e abandonarmos, acaba ficando no esquecimento. E vou fazer uma pequena correção só. Há umas duas, três semanas atrás, eu voltei a cobrar das demandas que foram encaminhadas e não andou ainda. Então, foi sim voltado a cobrar, vários de vocês cobraram também, e é bom que se cobre, para que não caia no esquecimento, porque o que vai mobilizar aqueles jovens é ver as demandas deles, das suas comunidades, atendidas. Então, agradeço muito a todos que colaboraram e votaram para que venham essas respostas do Poder Executivo, para que depois possamos passar aquele pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Kirsch. Vereadora Lucilene.
Sim, senhor presidente. Então, eu quero comunicar a toda a comunidade barbosense que agora, na próxima quinta-feira, dia 21, comemora-se o Dia Municipal da Síndrome de Down, conforme a Lei 3.401 de 2017. Então, este ano serão realizados eventos alusivos a este dia. Então, na sexta-feira vai ter o painel no Auditório da Tramontina, às 19h30, com o tema Convivendo com a Síndrome de Down. E no domingo vai ter a caminhada, saindo da Rua Coberta até o palco da estação, com as crianças da PAI, com os pais, as mães, enfim. E vai terminar, então, no palco da estação com o show da dupla vencedora do Festival da Canção. Então, eu quero desde já deixar o convite, o meu convite, o convite da Câmara de Vereadores, para toda a comunidade barbosense participar desses dois grandes eventos. E já quero deixar um agradecimento especial, então, às mães da PAI, à diretora Janete, à Jéssica, da Secretaria de Assistência, ao Poder Executivo, aos colegas vereadores, aos colegas da casa também, que não mediram esforços para esses eventos estarem acontecendo. Então, era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Vereador Miguel, por favor. Obrigado, vereador Miguel. Não abriu mão. Vereadora Rosália.
Sim, senhor presidente. Eu quero mencionar em relação à Feira do Peixe. Várias pessoas me procuraram e sentiram necessidade da Feira do Peixe mensal que nós tínhamos até então, e agora já é um tempo que não é feito. Busquei informações junto à secretaria competente para ver o porquê, e realmente não está sendo feito por falta de produtores que queiram expor o peixe ali na feira. Porque a gente sabe das dificuldades para eles de tirar, digamos, 100 quilos de peixe e não vender, né? Todo o trabalho de tirar, levar ali na feira, expor, e se não é vendido. Então, realmente, eu faço até um apelo aos produtores que entrem em contato com a secretaria para nós continuarmos a ter a Feira do Peixe Vivo, que é algo importante para o nosso município e que não está mais tendo em função de falta mesmo de produtores de peixe. Eu quero agradecer o em nome do prefeito, eu quero agradecer o prefeito, o Poder Executivo, agradecer o Núcleo Bandeirantes de Garibaldi. Nós fundamos o Núcleo Bandeirantes em Carlos Barbosa. Sábado foi o primeiro encontro. Tivemos mais de 35 crianças que passaram uma tarde agradável, participaram, interagiram, nem perceberam o tempo passar. E agora, essa semana, nós temos os próximos passos. Vamos convidar as crianças das escolas municipais. Temos um trajeto grande, que é a parte principal, que é dar o nome do nosso núcleo. E para isso nós vamos fazer uma enquete nas escolas municipais, porque nós queremos um nome que venha lembrar Carlos Barbosa. Um nome que fala do aço, ou do leite, ou do futebol, ou da ferroviária, mas um nome que o núcleo barbosense lembra que é de Barbosa. Eu só posso agradecer o pessoal de Garibaldi pela disponibilidade, a coordenadora Roxane, o Gabriel, a Eduarda, o Dayan. Agradecer os pais, principalmente, por ter confiado a nós, seus filhos, e chegaram e deixaram e saíram. Então, foi uma grande responsabilidade para nós ficar com essas crianças de 5 a 18 anos. Tivemos crianças de todas as idades, em várias situações, que brincaram a tarde toda. Aprender brincando é algo maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a parceria de todos e dizer que, para o dia 30, vamos nos encontrar de novo no Centro Esportivo Aurora e convido toda a comunidade, inclusive a comunidade que queira ser voluntária. É isso, presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Valmor, por favor.
Sim, senhor presidente. Pessoas que nos assistem, eu estive visitando, como eu falei, presidente, o interior, Santo Antônio de Santa Clara. Eu estive visitando Torino Baixo, Torino. Então, encontrei muitos locais, até eu andei fotografando, eu fiz algumas fotos que eu trouxe. Encontrei, sim, locais que foram patrulhados, que foram arrumados, mas encontrei outros locais que a máquina passou, e eu gostaria de ver se tivessem as fotos para pôr no telão. Tem local que a máquina passou e apenas deu uma cortada no capim do meio da estrada, e o que precisaria é ser bem patrulhado e britado, e não só passar na valha para tirar o capim. Esse é o estado que se encontra em alguns locais. Tem locais bem pior. Essas são fotografias que eu fiz aí. Pode ver que está tomado completamente pela vegetação. E aí trafega ônibus escolares que sobe para pegar crianças. Então vê o estado que se encontra em certos locais. Em péssimas condições. E quanto ao saibro, não podemos só dar desculpa que faltava saibro, né? Porque tem locais que não precisa saibro, é uma boa patrulhada e uma britagem. Saibro é local como precisa ali no Morro do Britador, que a gente está esperando, estou sendo cobrado novamente. O Max é morador ali de baixo, o Max sabe como é que está aquilo lá. Mas temos a promessa do prefeito, do vice-prefeito, que até junho é para estar pronto, para estar executada aquela obra. Até vai ser tirado, não vai ser mais naquele traçado que está agora, porque lá não tem condições. Eu queria falar também sobre ali na Buarque de Macedo, ali o Miguel fez baixo assinado, eu sei que ele protocolou, eu fiz baixo assinado, eu protocolei pedindo mudanças ali hoje, o vereador Alfa Solini trouxe, tomara, que eles, com mais esse pedido, eles venham a tomar providência. E quanto aos vereadores de Mirim, olha, que bom, Enio, que você teve. Ao menos você teve alguma coisa atendida, que você foi atrás, que levou o secretário lá e o secretário executou. Porque nos nossos pedidos, eu continuei pedindo, eu fiz a indicação das mesmas coisas novamente e não fui atendido em nada. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Fábio.
Sim, boa noite a todos novamente. Só gostaria de pegar a fala do colega Kirsch e dizer que há uma pessoa bastante próxima a mim que também sofre de fibromialgia. Então, o que eu puder ajudar e fazer algum auxílio, fico à disposição também para auxiliar nessa questão. Porque quem convive com alguém assim sabe como é difícil os períodos de crise, né? Então, eu desejo força para vocês e para todo mundo que sofre disso e deixo aqui o meu apoio ao que precisarem. Também gostaria de comentar sobre um assunto que era bastante recorrente aqui nessa casa, há algum tempo já não falamos mais, que é o estacionamento rotativo. Muitas vezes a gente questionou, solicitou mais colocação de parquímetros, eu vou provavelmente fazer uma indicação novamente na semana que vem. Na Buarque de Macedo não há parquímetros, as pessoas, como eu moro nessa rua aí, muitas vezes vêm até o escritório e me pedem onde que tem parquímetro, eu tenho que mandar elas na rua de trás, porque nessa parte não tem. Questiono elas se elas têm um aplicativo, explico como baixar, dou um auxílio. Para algumas pessoas é difícil alguns elementos tecnológicos, então, enfim, tem que se deslocar um espaço muito grande para conseguir colocar um ticket para não ser multado. E essa semana veio uma surpresa para mim, porque a gente fala tanto em a pessoa baixar o aplicativo, e teve um conhecido meu que baixou o aplicativo, colocou o ticket, mesmo assim recebeu uma cartinha com 5 pontos na carteira e uma multa de mais de R$200. Ou 100 e poucos reais, não recordo o valor. Mas então não adianta a gente ficar tentando criar desculpas para não colocação de paquímetro, para não manutenção de um serviço, se o serviço adicional ele não está funcionando da forma correta. Então fica aqui o meu apelo, vou fazer a indicação novamente, mas peço que vejam com carinho essa questão dos parquímetros e das demais demandas que a gente já fez em relação à Zona Azul. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu tenho certeza que o executivo, na questão das ruas especificamente, não dá desculpa. Que foi levantado aqui, que a questão do Saibre não era liberada, é uma suposição que fizemos. Mas o governo tem que se enaltecer, que chega aqui e reconhece os erros. E problemas sempre existirão, todo mundo sabe, não tem como nós chegarmos aqui e dizer o governo é perfeito, maravilhoso, não existe. Tem erros, tem falhas, mas estão atentos tentando resolver. Eu procuro ver o outro lado, como a Rua Garibaldi, que quantas e quantas e quantas e quantas vezes nesses últimos anos foi falado aqui cobrando melhorias. Está sendo feito. Agora, essa questão dos estradas tem que ser resolvido. Lá na Pedreira, o vereador Miguel já cansou de cobrar também, tem que ser resolvido aquele problema. Aquilo é perigoso. Além de não ter condições de andar, é perigoso. Eu estava tentando subir lá um dia que estava trabalhando, não consegui, o carro volta de ré, muito perigoso, é bem complicado ali. Então, se há essa previsão de até junho, vamos acreditar que seja feito. Erros também tem, Fábio, e eu procuro sempre assim, acreditar que não é por má intenção de alguém nessa questão da multa. A gente sabe... Bote e meia dá um problema numa conta bancária, dá um problema aqui, um problema ali. A gente, o sistema de informática não é imune a falhas. Daqui a pouco, se esse senhor que baixou, pagou e mesmo assim veio a multa, quem sabe uma análise, um recurso, alguma coisa para tentar sanar. Porque não é justo alguém que não agiu de forma incorreta seja multado por uma infração desse tipo. Enfim, o governo está atento, tem feito alterações, recentemente mudanças de secretários, para buscar sempre o melhor. Volto a frisar, temos erros e é papel dos vereadores da oposição, dos vereadores da situação, trazer isso para que o governo fique atento, mais ainda do que já está. E teremos uma oportunidade na próxima segunda, que o prefeito vem para cá, uma previsão regimental, então o prefeito estará aqui trazendo as informações necessárias, os vereadores terão oportunidade de fazer os questionamentos, então é uma oportunidade para nós nos inteirarmos mais ainda do poder, das ações do Poder Executivo. Dito isso, eu quero estender um convite aqui. Na última quarta-feira, tivemos então o seminário lá no Centro de Saúde, com a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral e a deputada Franci Somense. Ela deixou um convite aqui, então, para mim estender a todos os vereadores. Na próxima quarta-feira, às 14h, vai ter na Assembleia Legislativa o grande expediente, que vão ser homenageadas as empresas que fazem a diferença. É homenagem a 60 anos das lojas Colombo e 30 anos da Bigfer, que são empresas de Farroupilha. A deputada Ed Farroupilha será feita. Então, esse convite está estendido aqui. Se algum vereador quiser ir, é só comunicar a casa, providenciaremos veículo e todos os demais meios necessários para quem quiser ir representar a presidência. Então, na próxima sessão, volto a frisar, teremos a visita do prefeito Evandro Zibetti, às 18h30, começamos a sessão com as explanações do prefeito, depois a gente tem a nossa sessão normal. Então, agradecendo... Depois a gente podemos analisar isso com as lideranças, vereador Miguel. O vereador ele me lembrou também, e eu cometi esse mesmo erro lá na quarta-feira na Câmara, lá no Centro de Saúde, que eu frisei que a Câmara de Vereadores tem 4 funcionários. É o William, a Josi, a doutora Paula e a Denise. Mas eu me esqueci da nossa estagiária, a Alessandra, que também ajuda um monte. Né? Então o Enio me lembrou aqui, eu tinha me lembrado do quarto lá, depois não pude falar. Então nós temos 5 funcionários na casa, considerando a estagiária Alessandra. Então, agradeço a compreensão de todos, muito obrigado por estarem conosco aqui. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.